Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e nove minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 20 de setembro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renato Nogueira, tirando essas férias de Marcos Bezerra. Né, Renato, boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia Gomes. Hoje, quarta-feira, se diga de passagem, é a última quarta aí do inverno, já que sábado a gente começa a primavera. E hoje a gente aproveita para saudar ao funcionalismo municipal e também ao dia do coletor de lixo. Hoje são os profissionais da área que têm a sua data especial.
Verdade, então parabéns a todos esses profissionais que diariamente, né, Renato, ajuda a deixar aí a nossa cidade limpa e organizada. Então um abraço para todos vocês, tá? Olha, são 12 horas e 10 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 20 de setembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Next, meu futuro é o Next. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e onze nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa. Prefeitura conclui licitação para aquisição de 120 ônibus para o transporte coletivo.
Meio Norte Teresina, incentivo à cultura. Piauí terá 75 milhões de reais da Lei Paulo Gustavo.
Folha de Pernambuco, Assembleia da ONU. Desigualdade, clima e guerra marcam discursos.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Concessão de Jeri pode ser judicializada.
É a famosa praia de Jericoacoara, lá no Ceará. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Mais quatro empresas ganham incentivos fiscais e vão investir mais de 62 milhões em Alagoas.
O Imparcial São Luís. Infelizmente, notícia triste, né? Maranhão tem a terceira maior taxa de câncer de colo do útero do Brasil.
É, infelizmente, né? Uma triste realidade. Jornal Globo do Rio. Assembleia da ONU. Lula cobra de países ricos recursos e divisão de poder.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Desigualdade alimenta crise global, diz Lula.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Lula critica desigualdade social e enfatiza defesa do ambiente.
Estado de Minas, BH, Belo Horizonte, discurso na ONU. Lula cobra ação de países ricos.
Folha de São Paulo, Lula volta à ONU com crítica a conselho e a desigualdade.
O Estado de São Paulo, economia verde, plano de incentivo à mobilidade verde inclui até carro voador.
Olha só. Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Como reduzir dívida de crediário, cartão e conta de luz no Desenrola Brasil. Corre aí para você pesquisar e verificar aí, para você poder quitar as suas dívidas através desse programa que é o Desenrola Brasil.
Folha de Londrina, Pará, Paraná. TRF4 determina a retomada imediata do leilão do lote 1.
E Jornal Popular Goiânia, Rogério Cruz faz reforma enxuta em dia de pressões. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029, onde você faz sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui a sua opinião, tá? Olha, daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista aqui bem bacana, vamos falar dos eventos comemorativos ao 11º aniversário do Comando de Policiamento da Região Sul, com destaque para o 3º Adventure Race, que é a meia maratona do Cacau. Olha que legal, gente. E o Coronel Vanderval Menezes Ramos, comandante do Policiamento da Região Sul, está aqui conosco e daqui a pouquinho vamos iniciar essa entrevista falando sobre esse assunto. Aguarde aí, tá? Tenho certeza que tem muita gente aí agora atento, querendo saber dessa maratona, porque aqui no sul da Bahia muita gente curte mesmo, né, Renato?
Verdade.
Daqui a pouquinho. Olha, vamos falar de coisa boa aqui também, iniciando com uma boa notícia aqui para vocês, é que inscrições em processo seletivo para o IFBA em Ilhéus se encerram na próxima sexta-feira. Então, ó, fique atento. Quem mora aqui no sul da Bahia e pretende ingressar em um dos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, no campus de Ilhéus, deve ficar atento. É que se encerram na próxima sexta-feira, agora, dia 22, tá? Depois de amanhã, gente. As inscrições no processo seletivo do 2024 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma integrada e para admissão nos cursos técnicos subsequentes ao nível médio. São ofertadas 260 vagas disponíveis em duas modalidades, integrado, ó, médio mais curso técnico e subsequente, que é o curso técnico. Os cursos disponíveis são integrado em edificações, informática e segurança do trabalho e subsequente em edificações e segurança do trabalho. O processo para ingresso nos cursos integrados é destinado a estudantes que, até a data da matrícula no IFBA, tenham concluído o ensino fundamental, que é o primeiro à oitava série ou o primeiro ao nono ano. A seleção será feita por meio de prova que será aplicada no dia 29 de outubro. A prova terá questões objetivas das áreas de linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Será cobrada a taxa de inscrição somente para o ingresso nos cursos integrados, no caso aí, no valor de R$ 50. Estudantes podem solicitar a isenção, essa isenção parcial da taxa e pagarem o valor de R$ 5, tá? Tem essa questão dos cursos técnico médio, não é isso, Renatinho?
É isso, Kátia Gomes. O ingresso dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da forma de oferta subsequente, em 2024, é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Instituto Federal da Bahia, tenham concluído o ensino médio, primeiro ao terceiro ano. A seleção dos candidatos para os cursos técnicos subsequentes para ingresso em 2024 será realizada por meio de sorteio eletrônico. O sorteio será realizado entre os próximos dias 10 e 14 de outubro, nos dias e horários a serem divulgados no site ingresso.ifba.edu.br, após a confirmação das inscrições. O resultado definitivo dos sorteios está previsto para o dia 9 de novembro.
Então tá aí, você que tem interesse, corre, entra aí no site www.ingresso.ifba, que é ifba.edu.br. É bem fácil, tá? Aproveite essa oportunidade. Olha, vamos mudar de assunto, vamos passar lá por Itabuna agora, gente. Olha que, que notícia chata, né? E triste. Um homem, ele é acusado de derrubar a esposa do primeiro andar de imóvel lá em Itabuna. Uma mulher caiu do primeiro andar de um prédio na rua São Pedro, no bairro de Fátima, em Itabuna. Isso ocorreu ontem. A Tereza Damósia Marins afirma que foi empurrada pelo marido Everton Rodrigues da Silva, após uma discussão. O homem teria ficado nervoso ao descobrir que um de seus dois enteados bebeu refrigerante. Olha que coisa. A Teresa conta que o Everton passou a agredi-la fisicamente. Ainda segundo o relato da vítima, ela correu para o banheiro, mas o homem arrombou a porta do cômodo e a jogou do alto do primeiro andar. A mulher caiu na rua. Testemunhas afirmam que o acusado tentou arrastar a esposa para dentro de casa, mas foi impedido por vizinhos. O SAMU foi acionado e levou Teresa para o hospital de base, Luiz Eduardo Magalhães. Ela vai passar por uma cirurgia ortopédica, né, no tornozelo. Eu imagino que já tenha passado, né? Segundo informações, por conta do horário que ocorreu esse acidente ontem. E o Everton foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha. A depender dos rumos das investigações, o caso pode vir a ser enquadrado como tentativa de feminicídio. O homem continua detido. O Conselho Tutelar de Itabuna acompanha o caso. Conforme o órgão, aí, o Everton teria histórico de agressão contra a vítima e, nesse momento, as duas crianças da família estão sob os cuidados de uma amiga da vítima, que é a Teresa. Que coisa triste, né, gente? A todo momento a gente recebe notícias desse tipo, né? De agressão contra a mulher, de tentativa de feminicídio. Muito triste essa realidade no nosso país, né? Infelizmente, isso vem ocorrendo muito. Eu volto a repetir, eu sempre digo aqui, as mulheres têm que procurar ajuda, né? Ligue sempre para a Polícia Militar, 190, se puder procurar a DEAN, procure a DEAN da sua cidade. Falando de Itabuna e Ilhéus, nós temos DEAN em Itabuna, em Ilhéus, então procure e peça ajuda, tá? Não deixe que isso avance e piore, chegue a um feminicídio. São 12 horas e 20 minutos, nós vamos mudar de assunto, né, Renato? Vamos começar a nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado está aqui conosco no estúdio, é o Coronel Vanderval Menezes Ramos, comandante do policiamento da região sul. Então, eu quero desejar uma ótima tarde ao coronel. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, Gabriela FM, Renato, porque é a primeira vez do coronel aqui conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Renato. Prazer estar com vocês aqui. É uma oportunidade ímpar, né? Estar aqui, já, de vez em quando a gente assiste o programa de vocês e ouve as notícias, né? E o que marca realmente no radialista é a sua voz.
Renato, então, que tem a voz marcante.
A gente
aí
fica por trás daquela voz, quem é que deve estar?
Olha aí.
Então a gente marca o radialista pela sua voz. E aqui vocês estão de parabéns. São obrigado. Vozes que realmente agradam o ouvinte.
Que bom, obrigada mesmo. Seja realmente bem-vindo e que essa seja a primeira de muitas oportunidades, né? É o que a gente sempre deixou claro aqui no Jornal do Meio Dia, a gente gosta de realizar entrevistas com a Polícia Militar, a gente sabe que a Polícia Militar faz um trabalho muito importante na comunidade e eu também percebo que a Polícia Militar está sempre procurando se aproximar mais da comunidade, né, Coronel? E isso é muito importante, desmistificar aquela coisa de que a polícia não está ali só para repressão e não é bem assim, não é isso, Coronel?
É verdade, nós atravessamos um processo de transição não somente para a Polícia Militar, mas para toda a sociedade. Se nós formos fazer uma análise, nós nunca tivemos tantos psicólogos formados e trabalhando, atendendo a comunidade. É um indicador de que nós temos uma sociedade que carece de tratamento. Então, você acabou de dar uma notícia aí sobre o comportamento de um cônjuge que estava realmente maltratando a sua esposa, e isso realmente tem acontecido em várias esferas, e essa é uma das esferas que tem tido uma reclamação muito alta, já que o nosso centro de atendimento de ocorrências, ela registra a violência doméstica e a perturbação do sossego público como as maiores reclamações que passam por aquela recepção de informações. Uhum. E dali a gente demanda as viaturas para atender essas ocorrências. E no nosso trabalho, sabendo dessa realidade, sabemos também da importância que é a aproximação com a comunidade, não somente para conhecer essas dificuldades, mas também para saber como lidar com elas. Já que em alguns casos a gente está lidando com pessoas que começaram um romance, um amor, e de repente isso se transformou num ódio, numa mágoa.
É verdade.
E saber lidar com isso é muito difícil. Há algum tempo atrás nós fizemos um curso para formar policiais militares para esse atendimento do feminicídio, esse atendimento da violência doméstica. Vários
bacana.
Policiais militares nós tentamos capacitar justamente para que, independente do atendimento da Ronda Maria da Penha, a gente tivesse nas guarnições policiais militares capacitados para em atender nessa ocorrência, ter a sensibilidade necessária para saber como lidar com ela.
Que bacana.
Esse é um dos treinamentos que nós fizemos, além de outros, como o PROERD. Fizemos recentemente um curso de formador, de multiplicadores do programa de erradicação das drogas, né, resistência às drogas, e formamos aqui policiais militares do nosso estado, mas também gente de outros estados que passaram por esse curso aqui em Ilhéus. Foi um curso muito importante, porque nós pretendemos ampliar esse programa na rede escolar, já que aqui em Ilhéus nós temos mais de 21.600 alunos que precisam desse tipo de orientação.
Que bacana.
Apenas algumas das informações daquilo que nós estamos fazendo aqui no nosso comando regional.
E já que o senhor falou sobre essas informações todas, sobre o comando regional, aproveitar e pedir ao senhor qual é a abrangência do Comando Regional Sul, né? Porque não é só Ilhéus e Itabuna, não é isso, comandante?
É verdade. Nós tivemos recentemente, no mês de junho, a publicação de uma nova estruturação, um novo redimensionamento da nossa área de atuação.
Uhum.
Até o mês de junho, estávamos completando aproximadamente 2 anos e meio, nós estávamos com uma área que ia da cidade de Valença, lá no Baixo Sul, até a cidade de Mucuri, no extremo sul, na divisa com o Espírito Santo. E entrando ali para o Posto da Mata, a divisa com Minas Gerais e Nanuque. Então, a gente tinha uma área muito extensa, era quase 800 quilômetros de litoral, mais de 65 municípios. É um atendimento que nos levava a ter viagens constantes para reuniões de avaliação. E isso realmente demandou muito esforço e muita concentração, uhum. Já que no primeiro ano de comando nós fizemos mais de 60 viagens só para atender essas demandas.
Nossa.
Viagens que iam de 1.500 a 2.000 quilômetros de deslocamento. Então foi muito difícil o primeiro ano e chegamos a fazer um trabalho recomendado pelo comando geral para que mostrasse como seria essa melhoria. Então fizemos um trabalho de desmembramento, criando um comando regional no extremo sul, na cidade de Teixeira de Freitas,
uhum.
E outro para que o Baixo Sul passasse a pertencer a um outro comando regional. E, de fato, nosso trabalho foi bem recebido, incluído no trabalho geral do Estado, que o comando geral fez,
uhum.
E ali a gente passou a ter, através dessa informação e dessa assessoria que o nosso comando fez à área sistêmica do governo, foi criado um comando regional no Recôncavo, ali na cidade de Santo Antônio de Jesus, e esse outro comando regional no extremo sul, lá em Teixeira de Freitas. Com isso,
então
o extremo sul já
lá.
Tem já. Já uhum. Tem um coronel instalado, já trabalhando.
Olha.
Com isso, o extremo sul passa a partir da cidade de Eunápolis, entrando para o Porto Seguro e seguindo para Itamaraju, até chegar lá em Medeiros Neto e Mucuri, é um comando regional, o comando regional do extremo sul.
Ah.
E o nosso Baixo Sul ali, Gandu e Camamu, para baixo, até a cidade de Valença, passa a incorporar o comando regional do Recôncavo, que fica na sede em Santo Antônio de Jesus.
Ah, eu não sabia
aí
dessas
a nossa
informações,
limitação,
né? Novidade, isso é muito bom, ampliando, né, esses comandos aí. Eu acho que amplia também o trabalho da Polícia Militar, né?
Com certeza, amplia a nossa atuação, gera a presença de um coronel em cada região dessa, e ficamos com atividade, com capacidade de poder dar um atendimento melhor, já que a nossa área passou a ser ali da cidade de Itacaré e Ubaitaba até a cidade de Camacan, analisando por essa linha aí da BR-101. E entrando para Ibicaraí, de um lado, para Canavieiras do outro, e até Itapetinga, que é a área que vai se integrar à nossa área aqui. Então, nós perdemos em relação a esse distanciamento, mas ganhamos a proximidade,
sim,
que é o nosso objetivo, nos aproximar da comunidade, nos aproximar dos comandantes dessas unidades,
uhum,
para que possamos fazer um trabalho mais harmônico, mais orientado, com a nossa filosofia, a filosofia institucional de policiamento comunitário, possa ser mais fortalecido com isso.
Realmente, eu fiquei surpresa agora, viu, Renato? Eu não sabia que já estava nessa ampliação toda, né? Fizeram essas divisões aí de comando por região, né? Então, o Comando Regional Sul realmente está focado aqui no Sul, assim como tem lá o Comando Regional Extremo Sul da Bahia e do Recôncavo, né? Então, que bom, parabéns aí à Polícia Militar, que continue ampliando cada vez mais esse trabalho aí, atendendo a nossa comunidade.
Nós já tínhamos antes 6 comandos regionais no interior.
Uhum.
Esse era um comando regional no norte, lá em Juazeiro, um comando no leste, em Feira de Santana, o comando da Chapada, ali em Itaberaba, o comando do sudoeste, em Vitória da Conquista,
uhum,
o comando sul, aqui que era essa região toda, né? E o comando do oeste, lá em Barreiras. Então, nós tínhamos esses 6 comandos. com essa nova, esse novo redicionamento que o Comando Geral propôs e o Governo do Estado aceitou, nós passamos a, na região sul, a gente dividiu, ter o extremo sul e o recôncavo, que abraçou uma parte do leste também.
Sim.
Passamos a ter um comando no nordeste, lá em Paulo Afonso, que abraçou uma parte do norte, pegando aquela região ali de Paulo Afonso, e pegamos o do meio-oeste, que pega uma parte do oeste ali e do sudoeste, que é aquela parte ali de Bom Jesus da Lapa, aquele miolo ali. Com isso, nós saímos de 6 para 10 comandos regionais no interior do estado, que se aproxima muito do território de identidade trabalhado a nível de programas de governo. Então, isso é importante,
muito,
porque nós passamos a nos alinhar em termos de segurança pública com esses projetos, esses programas, para fazermos o melhor trabalho, mais alinhado com as ações da área sistêmica do governo.
E quando a gente fala de segurança pública, o trabalho da Polícia Militar é essencial. Quando tem essas grandes operações, aí a Polícia Militar está presente. Sem a Polícia Militar, fica difícil chegar em algumas áreas, né, para realmente concluir o objetivo nessas operações, né, comandante?
Com certeza, o trabalho conjunto ele é necessário, e a Polícia Militar, como sendo uma atividade que está 24 horas à disposição da população durante os 365 dias do ano, independente de feriado ou não, nós estamos sempre nas ruas trabalhando, e esse trabalho vai justamente atender a essas demandas, né, aponta o Estado presente em locais onde outras estruturas ainda não chegaram. Então, a Polícia Militar está presente no nosso estado da Bahia, em todos os municípios nós temos policiais militares trabalhando.
Que bacana. Ó, já que a gente vai falar sobre o aniversário, né, do 21º aniversário do comando, tem também a meia maratona do Cacau, que a gente vai falar, que isso é muito... Eu tenho certeza que já tem gente na expectativa, então a gente faz aquele suspense e deixa mais para frente. Já que a gente está falando sobre isso aqui, vamos falar um pouquinho dessa essa formatura que teve agora, recente, né? De soldados, foi isso, tenente? No segundo bake, agora teve uma formação, né?
Sim, sim.
De soldados. Eles vão ser distribuídos por toda a Bahia ou especificamente aqui para o sul da Bahia?
Nós temos tido várias formaturas. Nós formamos recrutas, 1.600 recrutas que foram distribuídos em todo o estado, e aqui na nossa região foi mais de 300. Distribuímos buscando justamente fazer uma melhoria de atendimento nas áreas onde tinha um efetivo menor, e também pelo nível de, número de ocorrências. E tivemos outras formaturas. A última, a formatura de sargentos, que é uma elevação nos cabos que passam pelo treinamento, pela formação, para que possam ter a sua ascensão na sua carreira, saírem de uma graduação para outra superior. Então, nós recentemente fizemos essa formatura, muitos policiais militares passaram pelo curso de formação e saíram da graduação de cabo para a graduação de sargento. Uma valorização para esses valorosos policiais militares que têm se dedicado ao trabalho na corporação, ao serviço à sociedade, e que mereciam já há muito tempo ter esse tipo de elevação na sua carreira. Então, foram promovidos aí uma quantidade. Aqui em Ilhéus, nós tivemos uma formatura de 44 formandos que saíram da graduação de cabo para a graduação de sargento. Da mesma forma que abrimos espaço, está agora em aberto, a preparação, a seleção dos 2.000 candidatos que vão ingressar na Polícia Militar como soldados.
Que bacana, viu? Isso é muito bom saber, né, que cada vez mais policiais militares estão sendo preparados aí para atender a comunidade. O senhor quer fazer mais alguma colocação em relação a essa questão desse trabalho todo aí da Polícia Militar aqui no sul da Bahia, antes da gente entrar... falar um pouquinho das comemorações de aniversário?
Eu gostaria de só salientar de que, por mais que a gente forme policiais militares, faça esse melhoramento na carreira dos policiais militares com os cursos e as promoções, a gente está tendo também um grupo de policiais militares que vão para a reserva. Então, a minha experiência como diretor de pessoal da Polícia Militar nos deu essa referência de que, em média, hoje já deve estar bem menor, mas nós tínhamos aí aproximadamente 1.000 a 1.500 policiais militares, um ano menos, um ano mais, de policiais militares que iam para a reserva anualmente. E essa reposição ela não é feita de forma simples, porque o policial militar completa seu tempo, pede reserva e vai para casa descansar merecidamente. Sim. Mas na hora que a gente está fazendo o processo de inclusão, é uma média de 2 anos para que você saia de um edital até que uma pessoa passe a ser um policial militar formado e preparado para estar nas ruas. Então, com isso, você tem um delay, uma perda de tempo em relação a você repor esse efetivo que se perde.
Entendi.
E naturalmente isso traz uma consequência para a sociedade, que é a ausência de policiais, a diminuição dos policiais militares nas ruas. E é por conta dessa dificuldade que muitas vezes nós estamos aí tendo as reclamações de está faltando policiamento, está faltando gente. Mas na verdade é justamente um processo de inclusão e de aposentadoria dos policiais militares que passam por essa dificuldade. Isso vai ocorrer sempre, nós estamos repondo sempre, mas existe realmente tinha uma dificuldade na hora de trazer o cidadão para a corporação, por conta de ter uma série de protocolos exigidos por lei, que é a publicação do edital, a inscrição, os exames pré-admissionais, os testes de saúde, de esforço físico, até chegar na prova intelectual, quando realmente a pessoa passa a ingressar e passar mais 9 meses ou até 1 ano no curso de formação. Então, esse tempo é o tempo que realmente a gente passa com aquela dificuldade em trazer o homem para repor aquela perda das aposentadorias.
Exatamente. E essa preparação do homem, né, para ele se transformar num policial militar é muito sério, né? Porque não é simplesmente falar eu vou virar um policial militar e pronto. Não é bem assim, né, comandante? A gente sabe que tem toda uma preparação, todo um cuidado. Essa parte psicológica é muito importante, né? Porque nem todo homem está preparado para atuar na segurança pública.
É verdade, Kátia. A gente percebe claramente que todos nós saímos da mesma sociedade. Ninguém vem de uma sociedade diferente. Uhum. E como eu falei no início, nós estamos com uma sociedade carente de tratamento.
Verdade.
Então, muitas pessoas saem do meio familiar ou do meio da comunidade onde vive e vai fazer uma inscrição e se tornar um policial militar. E a preparação que é feita para ser um policial militar não obrigatoriamente atende a todos os requisitos necessários a um homem preparado emocionalmente, uhum, com controle emocional necessário para lidar com as situações de pressão e de risco que há na profissão. E isso faz com que a gente, de vez em quando, encontre aí algumas dificuldades, alguns erros praticados, algumas coisas que precisam ser corrigidas, controladas e até medidas disciplinares serem tomadas justamente para conter essa dificuldade.
Claro.
Isso é uma situação que nós vivemos a todo momento, a todo dia, e na formação nós fazemos de tudo para que aquela pessoa passe a ter um controle com alguns treinamentos, as próprias atividades de sala de aula, uhum, e as atividades de treinamento de campo, que são necessárias para medir esse nível de controle emocional, né, de equilíbrio para lidar com as situações de pressão e de risco.
Bem,
mas
bem,
mesmo assim, ainda muita coisa sai da linha do que a gente pretende.
Que nada é perfeito, né?
E aí acontecem os erros que precisam ser corrigidos e controlados.
Com certeza. Agora, vale lembrar também que tem muita gente que fala, vou fazer o curso, quero passar, quero virar polícia militar, quero ter uma situação financeira melhor. Agora, tem gente que busca por sonho mesmo. Estou dizendo isso porque eu recebi, tem pouco tempo isso, poucos meses, vale ressaltar, eu achei muito bonito da parte dele, um rapaz estudante da UESC que passou no concurso da polícia militar, e aí pediu ajuda para ele se manter em Salvador, para fazer, né, todos os cursos que tinha que fazer. E eu achei bonito que o texto que ele me mandou, ele iniciou assim, perguntando quanto vale um sonho. E aí quando ele fez o relato dele, dizendo que o sonho dele era se transformar em virar um policial militar do estado da Bahia, aquilo me comoveu. Então assim, aí eu fui procurar verificar a situação, era um cara sério, estudante da UESC. Então, assim, tem pessoas que realmente têm um sonho de se transformar. Tem, claro, todo mundo tem sonhos, mas tem aquela pessoa que tem um sonho de verdade de ser um policial militar, de trabalhar na segurança pública. E aquilo me chamou a atenção. Então, realmente existem pessoas assim, que vai para a polícia porque tem um sonho de trabalhar como policial, nesse caso, policial militar.
É verdade, você está falando com um deles. Vou abrir um espaço para falar um pouco da minha formação. A gente chega na condição atual e muita gente olha para a gente e pensa que a gente já nasceu pronto, quando na verdade não é assim. As oportunidades são dadas a todos nós e cada um abraça da forma que pode. E eu, como todo menino humilde, criado na cidade do interior, meu pai foi soldado, cabo, sargento, subtenente da Polícia Militar e, sendo criado no interior, em determinado momento, a gente já adolescente com 13, 14 anos, a minha mãe falou assim, esse menino tem que ir para a polícia para não se perder, né? E aí a gente foi parar no Colégio da Polícia Militar. Uhum. E lá no Colégio da Polícia Militar, a gente como aluno, a gente tinha os cadetes da academia, né, que tinha os uniformes muito bonitos, muito alinhados, e que tinham essas solenidades. E a gente aí no Colégio da Polícia não poderia sair do colégio para ir olhar essas solenidades, mas muitas vezes a gente saía escondido para ir olhar. E olhando ali aquela solenidade, vendo aquelas formaturas lindas, eu me imaginava dentro daquela estrutura. Ainda menino com 14, 15 anos de idade, passei ali 3 anos na escola, e estudando e olhando aquela realidade, comecei a me imaginar dentro daquela realidade, uma oportunidade promovida por meu pai e minha mãe, que fizeram um esforço para me tirar lá do interior e trazer para a capital para estudar no Colégio da Polícia Militar. Naquela época só existia o colégio ali na Avenida Dendezeiro, só tinha um colégio.
Sim,
da Polícia Militar, não tinha
Salvador.
Tantos como só tinha um colégio. Verdade, na época era somente o mais antigo, só tinham dois colégios naquela época. Era o CPM Dendezeiros e o CMS, Colégio Militar do Salvador, que pertence ao Exército. Então a gente só tinha esses dois colégios. E eu fui parar no CPM Dendezeiros com muita dificuldade, porque a família é do interior. Meu pai, como já disse, um policial militar, subtenente, que foi soldado sargento, uhum. E minha mãe, uma professora, né? Daquela época era o magistério, né? Formada em magistério. Então era professora que ensinava no interior. E aí nós saímos, eu e meu irmão, dois adolescentes, para estudar no colégio. E esse sonho nasceu justamente por ver meu pai chegar em casa fardado, trabalhando, se dedicando, cuidando da vida profissional. Então a gente, quando via o velho descer do ônibus com aquela farda, aquilo alimentava uma alegria em abraçá-lo, em vê-lo chegar em casa sempre, depois que passava uma semana de trabalho, já que ele trabalhava na capital e a gente morava no interior. Então, sempre que ele chegava, a imagem que nós temos é dele descendo do ônibus com aquela farda, aliado ao processo de quando no CPM visitar, ali dentro do CPM, visitar aquelas solenidades, ficar por trás das árvores olhando aquelas solenidades.
Sim.
Então, era um sonho realmente entrar e tive a felicidade de, na primeira oportunidade passada na Academia de Polícia Militar, e os sonhos foram se realizando a cada dia. Sonhos de trabalho, sonhos de formar família, sonhos de ter filhos e criar, sonhos de adquirir o primeiro veículo, sonhos de ter a casa própria. Todos esses sonhos foram alimentados e eles foram realizados, graças a Deus. E hoje a gente tem um outro sonho, e esse sonho já não nos pertence mais, é o sonho de ver a sociedade transformada. E para isso a gente tem trabalhado com essas atividades que nós vamos conversar um pouco, uhum. Que são atividades voltadas para a comunidade. E alguns desses eventos a gente tem aberto espaço para que a comunidade participe, a comunidade carente, a comunidade mais da periferia participe, porque são esses que estão atrás dos sonhos, são esses que precisam da oportunidade.
É verdade, viu? E a minha maratona, eu tenho certeza que vai ser bem interessante para muita gente. Vamos começar falando então, sim, Coronel, sobre esse aniversário, né? Essas comemorações do 21º aniversário do Comando Regional Sul. Já começaram essas comemorações? Quais eventos vamos ter?
Veja bem, nós estamos já no terceiro ano desses eventos. Nós começamos a fazer esses aniversários quando completou 19 anos, foi no meu primeiro ano de comando. Uhum. Então nós desenvolvemos uma série de atividades voltadas para a comunidade e para o público interno. Atividades com vistas a valorizar o nosso policial militar, dar a ele essa sensação de pertencimento e também de facilitar em relação à capacitação técnica com atividades lúdicas. Exemplo da instrução de tiro, que nós fazemos uma competição, onde o policial vai como voluntário, participa, ele passa por uma capacitação técnica, mas ele não passa pela exigência de estar lá. Com isso, a gente vê uma espontaneidade maior no aprendizado e na habilidade que o policial adquire em utilização das armas. Essas atividades foram feitas no primeiro ano de comando, no ano de 2021, e nós buscamos realmente, além disso, atrair a comunidade. Naquele primeiro ano, nós tivemos competição como natação, tivemos torneio de tênis de quadra, tivemos torneio de futebol, tivemos torneio de xadrez, torneio de dominó, cada atividade dessa voltada para um público específico. Então, por exemplo, a atividade de xadrez é uma atividade que existe estratégia, inteligência e dá também uma capacidade de paciência e controle. Porque quando você move uma peça que parece que aquela pessoa vai perder o jogo, ela automaticamente ela já se movimenta em defesa e ela age sem pensar. E aí ela acaba perdendo o jogo por conta da falta de controle emocional. Então é uma atividade que exige paciência, observar as opções que você tem para depois você tomar a decisão. E isso é bom para que o jovem, que iniciante do xadrez, ele possa aprender a se controlar na hora de tomar as decisões, na hora de dizer o sim e de dizer o não. Ele olhar as consequências que tem em volta dele, o que é que ele vai fazer e que consequências isso vai gerar. Então, a atividade de xadrez gera muito isso. Fizemos o torneio de xadrez para o público de uma forma geral. Uhum. Tivemos a oportunidade da presença da Federação Baiana de Xadrez, na cidade de Ilhéus, que nos ajudou a fazer essa atividade. Isso muito bom. Então, tivemos uma atividade muito boa e já estamos na terceira edição dela. É o terceiro ano que nós fazemos essa atividade. Olha. E vamos ter esse ano. Já o torneio de dominó, que vamos ter já nesse final de semana, ele é voltado para o público interno, para aqueles policiais militares veteranos que já cumpriram sua etapa, já deram seus 30 anos de serviço e agora estão no descanso merecido. E a gente abre espaço para que eles voltem ao convívio de uma forma leve, para um torneio de xadrez, um bate-papo, lembrando das histórias da sua vida profissional na Polícia Militar. E nesse convívio ele retoma a convivência social de uma forma diferente, que é uma convivência social com uma brincadeira, com um jogo de dominó, onde há uma premiação, onde há um troféu, mas há amigos da velha guarda que ele vai encontrar para compartilhar e lembrar das coisas antigas. Que com bacana. Isso, nós trazemos pessoas que já passaram dos 60, 65, 70 anos de idade e que estão em casa e que têm um momento de convívio dentro do nosso comando regional com os colegas da época em que serviu, com as suas histórias e com sua... Isso também como legado para os jovens que vão sentar ali para assistir e ouvir essas conversas. Então, é para esse público. Aí nós vemos com outras atividades, como, por exemplo, o torneio de futebol. Já tivemos esse torneio de futebol pela sua terceira edição. Fizemos nos dois anos passados, fizemos esse ano de novo. Esse voltado para o pessoal da ativa, os policiais militares da ativa, que Sim. vão participar desse torneio de futebol, uma atividade que é uma paixão nacional e que atrai o público masculino de uma forma geral. Então, assim, vem todas as unidades, formam suas equipes e vêm participar desse torneio.
Esse torneio de futebol já tem...
Já aconteceu. O torneio de futebol já aconteceu. Nós vamos ter esse final de semana o torneio de xadrez e dominó, uhum. mas nós já tivemos um aulão de hidroginástica, fizemos uma atividade toda festiva, porque esse projeto de hidroginástica nós já realizamos durante todo o ano. É uma atividade que acontece uhum. nas terças e quintas-feiras para o público feminino. Uhum. E a comunidade, de uma forma geral, tem participado. Nós temos mais de 300 senhoras, jovens e senhoras, que participam desse projeto dentro do comando regional. Nós temos lá uma área de lazer com uma piscina semiolímpica e temos policiais militares preparados para essa atividade. Então, nós temos essa atividade ao longo do ano e tivemos um momento de comemoração dessa atividade e também de comemoração do aniversário do CPR. Então, também, além da sua terceira edição, é um evento que nós fazemos ao longo do ano com a comunidade, principalmente a comunidade do Iguape. Mas todas as outras senhoras que se interessem em participar, faz a sua inscrição que nós estamos recebendo. Hoje a piscina está bem cheinha, né? Muita gente está indo participar.
E para fazer a inscrição?
Para fazer a inscrição, nós temos lá o Sargento Paulo, que é quem recebe as pessoas lá, para poder dar as informações, orientar, fazer uma entrevista inicial, para verificar a questão de saúde, alguns aspectos voltados para a atividade. Basta nos procurar no Comando Regional, o Sargento Paulo, que é o coordenador dessa atividade, que está lá à disposição.
O Comando Regional, para quem não sabe, fica no Iguape.
Avenida Ferroviária 315, no antigo SESI.
Aqui
em Ilhéus. É a saída ali para Uruçuca. Então, assim, tem ali o Comando Regional. Além dessas atividades, nós vamos ter um passeio de remo, que é inédito, né?
Passeio
de remo, vai ser no dia 8 de outubro, saindo ali da Sapetinga. Nós conseguimos estabelecer um canal de conversa e uma cooperação com a Confederação Brasileira de Canoagem e com a Federação Baiana de Canoagem, duas representantes que estiveram conosco no Comando Regional. Uhum. Sentamos, conversamos e conseguimos ajustar para que façamos essa atividade juntas. Então, será no dia 8 de outubro, 9 horas da manhã, lá na Sapetinga, ali o passeio de remo.
Mas esse passeio de remo é aberto à população?
Aberto à população, as pessoas que já são aí... Você, se já tiver assim, uma habilidadezinha no remo, que já tem o seu barquinho, sua canoa ou seu caiaquezinho, você pode vir participar, o evento é aberto. Nós faremos uma demonstração das atividades de competição nessa área de mar e também teremos ali um momento de passeio. Então, nós estamos com atletas que já disputam, buscam espaço ou buscam a sua classificação para competições olímpicas que vem dessas federações, né, que já estão com esse público, mas nós abriremos para que a comunidade, de uma forma geral, possa também participar. Algumas pessoas iniciantes que queiram ir lá vai ter a oportunidade de ter o passeio, e aqueles que já têm sua embarcação podem se agregar a esse grupo para poder fazer parte desse passeio.
Tem que fazer alguma inscrição antes?
Uma inscrição a ser feita junto com o Tenente Coronel Câmara, que é o nosso coordenador dessa atividade, é que está junto com o nosso site aí para fazer essa inscrição. O mesmo link que é utilizado para a corrida está no Instagram do CPR Sul.
Pronto, eu vou até abrir aqui o Instagram para divulgar para vocês, né? Porque aí certamente tem gente agora que ficou na dúvida, como assim e tal? Mas eu vou divulgar aqui para vocês. Mas esse evento aí, lá que vai sair da Sapetinga, vai ser que dia? O senhor repete?
Dia 8 de outubro será esse evento lá, 9 da manhã até meio-dia, nós estaremos fazendo esse passeio. Então, tem muita gente, vai vir muita gente boa aí. Estamos lutando para trazer alguns atletas olímpicos que possam participar, alguns que estão buscando medalha para participar, para que a gente possa incentivar os jovens, né? Uhum. Como eu falei, são oportunidades. Então, às vezes, você tem aí meninos aí que estão começando a vida agora, começa a dar sua primeira remada e já nesse primeiro remado identificaram como uma pessoa com habilidade.
Afinal, aqui no sul da Bahia temos grandes campeões, né, Renato?
Temos Isaquias aí.
Isaquias Queiroz.
Exatamente. Temos aí no futebol Aldair. Então, assim, tem pessoas aí que têm dado essas referências do nosso sul sobre os talentos que nós temos aqui. E só para se ter uma ideia, na nossa cidade de Ilhéus, conversando com a secretária de Educação, só na rede municipal, nós temos mais de 21.600 meninos e meninas estudando. Veja o banco de...
Quantos mil?
21.600 meninos,
nossa,
e meninas em estudo. Vejam quantos adolescentes nós temos aí, jovens adolescentes, uhum, que são talentos escondidos, que a gente pode, de algum momento, revelar esses talentos e ser um fator transformador na vida dessas pessoas.
Verdade.
Então, gerar essas oportunidades, pode ter certeza que é momento de a gente pensar em como fazer isso para poder também promover a transformação social e trazer mais saúde coletiva para a nossa população.
Então, eu vou aproveitar aqui, Coronel, e divulgar o Instagram, tá? Da CPR Sul, do CPR Sul, tá lá, viu, gente? É assim mesmo, CPR Sul. É o perfil institucional do Comando de Policiamento da Região Sul. E lá no Instagram você vai tirar todas as suas dúvidas. Tem o link lá para a meia maratona que a gente vai divulgar agora há pouco,
sim,
daqui a pouquinho. Tem também do campeonato de xadrez e o de dominó, tem o link lá. E também do passeio de remo.
O pessoal tá chamando o primeiro remadão do Cacau.
Pronto, então pronto. Você entra lá no Instagram, CPR Sul, você vai tirar suas dúvidas, tem o link, vai também acompanhar e ver algumas ações da Polícia Militar aqui na região. Agora, eu gostaria de perguntar ao Coronel sobre essa meia maratona do Cacau. Já é a terceira meia maratona. E ela vai ocorrer dia 29 de outubro, às 7 da manhã. Qual local?
Deixa eu não causar ciúmes. A gente esqueceu de falar da dança.
Ah, então peraí, volta, viu?
Então a gente
depois eu pergunto de novo.
A gente tem um fit dance aí, ocorreu na última sexta-feira, ocorreu o fit dance. A gente tem uma atividade de dança para o público feminino.
Olha.
E essa atividade do fit dance, a gente está promovendo ela. Já convidei o pessoal para fazer esse evento no dia do remo, do passeio de remo, e também no dia da corrida. Então, aí a turma da dança, aí do fit dance, que teve essa atividade muito bonita que nós realizamos e que vocês, público feminino, estava presente de forma muito maciça, muita gente.
Que legal.
Esperamos vocês lá no dia 8 de outubro, no passeio de remo.
Nossa,
o pessoal vai estar lá, os nossos professores, Sandra e sua equipe, vai estar lá para poder fazer essa animação com vocês e promover esse movimento corporal, gerando saúde e qualidade de vida para vocês.
Lá na Sapitinga.
Lá na Sapitinga nós teremos essa atividade e também no dia da corrida, vamos falar agora sobre a corrida, também teremos a presença do público feminino nessa atividade de dança, de movimento corporal. A nossa capitã Tamires, que é a coordenadora desse evento, deve estar organizando tudo e passando mais informações para vocês. Qualquer dúvida, consulte aí o nosso Instagram e o pessoal vai dar mais informações.
Eu acho legal que a Polícia Militar ficou moderna, agora tem perfil no Instagram, né, e divulga lá as ações, isso é bom. Porque tudo hoje em dia é rede social, né? Você quer se informar sobre algum evento, você vai e procura lá na rede social. E que bom que o CPR Sul já tem esse Instagram aí e divulga todas essas ações. Então, falando da meia maratona, Coronel, que vai ocorrer dia 29 de outubro, já é a terceira, né? Eu sei que esses dois últimos anos aí que teve essa maratona, todo mundo, muita gente participando, um público bem grande, né? Não só policiais militares, mas todo mundo de toda a comunidade, porque está aberto, sim, a toda a comunidade, não
é
isso?
Na verdade, essa minha maratona está sendo o bolo da cereja das comemorações, porque a última atividade esportiva que nós vamos realizar no dia 29 de outubro, o último domingo do mês de outubro, ela será realizada às 7 horas da manhã, saindo ali das proximidades da catedral, ali na Avenida Soares Lopes, e esperamos que o público compareça uma hora antes para poder fazermos ali uma concentração, termos um momento de aquecimento para às 7 horas em ponto fazermos a largada dessa competição. Na verdade, nós temos ela pela terceira vez de uma forma diferente. O Adventure Race nós fizemos ele no primeiro ano como atividade fechada numa fazenda de cacau com obstáculos militares e obstáculos naturais. Então nós criamos alguns obstáculos como rastejo debaixo do arame, cabo submerso, as pessoas tinham que passar por dentro d'água puxado por uma corda, subir ladeiras elevadas com lama, onde a pessoa tinha que rastejar para conseguir subir, porque escorregava muito, né? Passar por dentro de tubos de promovidos justamente para ver como é que a pessoa consegue se sair desses espaços. Uhum. Uma atividade que gerou uma movimentação muito bonita, mas foi fechado por conta do espaço. Então, nós tivemos no primeiro evento aproximadamente 350 atletas, e isso foi tão aceito, tão bem aceito, que no ano seguinte passamos a quase 500 atletas.
Nossa.
E para esse ano, nós tivemos assim, duas situações. Uma foi os 21 anos, e queríamos fazer algo diferente, algo inovador, né? E tivemos a sorte, a felicidade de ter uma meia maratonista chegando para o CPR. Olha. Então, nas conversas, apareceu essa ideia de fazer a meia maratona. Uhum. E aí nós, 21 anos, 21 quilômetros de corrida. E aí não poderíamos fazer essa atividade nos mesmos moldes dos eventos anteriores, porque 21 quilômetros não dá para você fazer tantos obstáculos. Uhum. Então nós mudamos, buscamos os obstáculos naturais. Por isso que nós vamos ter um percurso feito no asfalto, um percurso feito na estrada de chão, terreno batido, e um outro percurso feito em praia, onde já vai encontrar lá no seu finalzinho do percurso algumas pedras para dificultar um pouco esse deslocamento. Esse percurso também será feito em 10 quilômetros e em 5 quilômetros, que são percursos intermediários e iniciantes para atletas que ainda ou não se habilitaram para um percurso mais longo, uhum, ou realmente é o perfil do atleta correr 5 ou 10 quilômetros.
Tem um aqui de
10
para os iniciantes, né?
Tem 10 quilômetros para aqueles que já estão aí intermediários, né? Os iniciantes 5, mas eu nem penso assim. Eu penso que são atletas que se prepararam para aquele tipo de percurso.
Sim.
Então nós temos corredores para 5 quilômetros, tem um percurso para 5, tem um percurso para 10 quilômetros e tem um percurso para os 21. E para aqueles que ainda não estão habilitados para correr, temos aí essa atividade inicial de 3 quilômetros de caminhada.
Isso,
né?
Para mim.
Esse evento é um evento que requer uma estrutura, porque a gente está pedindo uma visita até da Federação Baiana de Atletismo para verificar se nós temos condições de federalizar essa corrida. Olha. Justamente para poder oferecer oportunidade aos meninos e meninas que começam a serem apontados como possíveis atletas e serem levados para uma capacitação através de patrocínios. Então nós estamos buscando isso. Lembre sempre que eu estou falando em oportunidade.
Verdade.
A oportunidade que transforma a vida das pessoas, que acaba transformando a vida da sociedade.
E o esporte,
e o esporte é um grande
transforma
caminho.
Transforma realmente a vida das pessoas.
Transforma a vida das pessoas. Nós temos vários exemplos de pessoas que saíram de uma situação de falta de oportunidades e chegou a ter uma posição muito especial e de transformação e de ser referência. E o exemplo disso é uma das moças que faziam parte de uma equipe de atletismo. Ela, na verdade, ela foi encontrada correndo descalça por um grupo de corrida da região de Jaguarari, Campo Formoso. E essa menina, ela foi abraçada por essa equipe de corrida, compraram tênis para ela, ajudaram ela de todas as formas, incluíram ela na equipe. Hoje essa menina faz parte da Federação Baiana de Atletismo e a última competição ela foi campeã, venceu os 10 quilômetros aí na última corrida que teve, assistiu o vídeo dela sendo campeã da corrida na Federação Baiana de Atletismo, já com índice para a competição olímpica, representar o Brasil em competições internacionais.
Que bacana.
Uma menina que saindo de uma condição de correr descalço, passou a ganhar um tênis de presente, teve a sua primeira inscrição feita por pessoas, e hoje tem a sua escolinha de atletismo na sua cidade e representa o Brasil, o mundo afora. Veja que oportunidade fantástica é dada a uma pessoa que ninguém imaginava. Agora você imagine 21.600 meninos e meninas aqui na região de Ilhéus. A gente só precisa tirar 10% disso para transformar o nosso meio. E com isso, pode ter certeza que o ganho muito grande para a Polícia Militar, porque reduz o nosso trabalho, o nosso embate à criminalidade reduz, o nosso embate à violência reduz, porque quando as pessoas ganham qualidade de vida, a primeira coisa que acontece é reduzir o seu nível de violência. E com isso a gente melhora a sociedade muito.
Verdade.
Talvez diminua um pouco do trabalho dos psicólogos, mas eles continuam sendo necessários, né? Tanto
claro.
Os psicólogos quanto os terapeutas,
que
nós sempre procuramos para nos ajudar de alguma forma.
Com certeza.
Então essa meia maratona, ela visa, tem esse viés social, é uma atividade que vai ter uma premiação. Nós procuramos buscar patrocínios para isso. Um dos grandes parceiros desse processo, uhum, é a Prefeitura Municipal de Ilhéus, que tem nos ajudado muito nesse trabalho, tem nos oferecido toda a estrutura da Prefeitura, daquilo que é possível ser feito. Temos buscado parcerias com outras prefeituras, várias prefeituras estão nos ajudando da forma que pode, até porque estão passando por um processo difícil agora, nesse momento da administração dos municípios. Alguns prefeitos estão atravessando dificuldades e, mesmo assim, estão fazendo esforço para nos ajudar. Além disso, buscamos também o meio empresarial. Então, algumas estruturas hoteleiras, como Cana Brava, como o Aldeia da Praia, hotéis que estão nos ajudando nessa estruturação, né? E outros parceiros, não sei se tem algum aí específico que Laís possa me lembrar. Nós temos aí prefeituras como a Prefeitura de Maraú, a Prefeitura de
Guerarema.
Até as prefeituras pequenas, que têm uma dificuldade maior, Barro estão nos ajudando. Várias prefeituras.
Vou citar aqui para o senhor, está aqui no card. Prefeitura de Barro Preto, Guerarema, Camamu, Itapitanga, Maraú, está aqui na lista. Deixa eu ver se tem alguma
tem
mais.
Tem outras prefeituras.
Almadina. Itajuípe, né? Aí tem Shopping Jequitibá apoiando, Hotel Deia da Praia, Prosegur.
Ainda temos aí as associações, a Associação de Praças, a PPM nos ajudando, uhum. A Força Invicta também nos ajudando. Veja que está todo mundo envolvido, porque todo mundo entendeu o projeto. O projeto é um projeto de abertura de oportunidades para as pessoas mais jovens e oferecendo às pessoas adultas que já tiveram sua oportunidade, já têm a sua estrutura de vida, qualidade de vida. Que é você ter um espaço onde você vai participar com uma caminhada ou com uma corrida num ambiente seguro, promovido pela Polícia Militar, dando toda a segurança e com patrocínios fortes que vêm justamente das redes municipais. E o mais forte deles no momento aqui em Ilhéus é a Prefeitura de Ilhéus, que tem nos dado essa estrutura, montando toda essa estrutura com a gente para que esse evento ocorra da forma mais segura possível. Mas isso não é somente você ir lá fazer uma corrida. Uhum. Nós teremos aí durante os 2 dias, pedimos para se montar um palco, vamos fazer apresentações culturais, buscamos contato com a Secretaria de Educação do município para trazer esses jovens, meninos e meninas, que têm aí a participação dessas fanfarras, dessas bandas, grupo de capoeira, grupos teatrais, grupos de dança, tudo isso para oferecer à comunidade que vem daqui e de fora, para ter, até no dia da entrega do kit, no dia 28, possam assistir uma apresentação teatral, uma apresentação cultural, apresentação de uma fanfarra, de uma banda, para que haja um momento cultural também, além da corrida.
O coronel, a corrida vai acontecer dia 29 de outubro, um dia antes, dia 28, como o senhor já disse, tem entrega do kit, mas a inscrição pode ser feita até que dia?
Nós temos inscrição até o dia, uma semana antes da corrida.
Né?
Acho que é até o dia 21, tá? Deve sair no Instagram se não já tem. Nós dividimos em 3 lotes essas inscrições. O primeiro lote foi um lote promocional, um lote que o valor ficou por R$60 mais a taxa de manutenção do site. Né? Nessa inscrição, nós incluímos os militares. Todos os militares que se inscreverem têm esse valor, porque o evento também visa, principalmente os nossos policiais militares serem valorizados, serem inseridos nesse meio, também desenvolver atividades de lazer e de melhoria da sua qualidade de vida. E nos outros lotes nós tivemos um aumento para R$80, né? Que é o segundo lote. E o último lote, se ainda houver vagas, a gente inclui aí um valor já específico de R$90 ou R$100. Eu acredito que ficou em torno de R$90. Então nós fechamos aí. Não tem nenhum. Nós somos uma instituição de Estado, não temos nenhum fim lucrativo nisso. Nosso lucro é a melhoria da sociedade. Então, nós queremos é realmente abrir espaço para que haja oportunidade, para que haja lazer e haja qualidade de vida. E entendemos que esse caminho é um caminho de redução da violência, além do trabalho que já fazemos nas ruas.
Então, eu quero aqui chamar a atenção de você que gosta, né, de maratona, gosta de fazer aquela corridinha. Tem aí, ó, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros. Então, vem aí. A terceira meia maratona do Cacau vai ocorrer dia 29 de outubro. A largada é ali na Avenida Soares Lopes, tá? Próximo à Catedral. Então, entra aí no Instagram do CPR Sul. CPR Sul. Tire suas dúvidas, tem um link lá para você se inscrever, tá? E aí, meu amigo, é só correr pro abraço, né? Correr de verdade, para no final receber um abraço aí. Porque não interessa se você chegou em primeiro, segundo ou terceiro. O importante é participar, né, coronel?
É verdade. E nós, as pessoas que não conseguirem se inscrever, até porque temos um limite, há uma logística em torno disso, tanto de compra de camisas, compra de medalhas e troféus, é uma logística por trás. Então tem um número limitado para que as pessoas, quando encerra a inscrição, é porque a gente não tem mais como nem adquirir kits de camisa, nem medalhas para poder as pessoas se receberem. Mas essas pessoas não são impedidas de participar. Se você não se inscreveu, não conseguiu se inscrever, não houve mais vagas, vá correndo pipoca, vá com seu filho, vá com sua esposa, com seu marido, vá com as pessoas que vocês gostam, vá fazer a caminhada, vá fazer a corrida, independente de estar com o material da corrida. Você pode participar desse evento, é um evento aberto. O que é que você não vai ter ali? Você não vai ter a possibilidade de ter seu tempo cronometrado, nem você vai poder concorrer à premiação, que vai de... São 20 mil reais em prêmios, que vai do primeiro prêmio. O campeão dos 21 vai receber 2 mil reais em prêmio.
Olha.
E o terceiro colocado dos 5 vai receber 100 reais. Isso na categoria militar e na categoria civil a gente separou. Uhum. Essa premiação está distribuída categoria militar e categoria civil, justamente porque nós temos na categoria civil um público muito mais forte na competição. Os militares, por terem já uma vida muito corrida em relação ao seu trabalho, não conseguem se dedicar ao esporte para ter essa capacidade de correr tão bem, embora a gente tenha aí 2 ou 3 atletas a nível de competição, né? Mas a gente tem essa premiação em dinheiro, além do troféu que vai ser entregue ao primeiro, segundo e terceiro colocado dos 3. Dos 21 km, uhum, dos 10 km e dos 5 km.
Sim.
Então nós fizemos uma premiação justamente para oferecer uma oportunidade às pessoas.
Sim,
de
claro,
não somente correr, mas serem premiadas também. Então assim, a pessoa vai com a motivação, principalmente aqueles atletas que já têm um tempo de corrida.
Uhum.
Então não vai somente participar de uma corrida, vai participar de uma corrida, vai ter a motivação da premiação. E essa questão das apresentações culturais e artísticas, justamente para poder não somente oferecer oportunidade, mas para atrair o público para assistir. Nós estamos atravessando um tempo em que há muita dificuldade das pessoas entrarem em ambientes seguros. Então, constantemente, a gente vê festividades que acontecem, ocorrências mesmo com a presença nossa, mas acontece.
Uhum.
Nós queremos oferecer um evento diferente, um evento durante o dia, com toda a tranquilidade, com toda a segurança e para pessoas que estão buscando qualidade de vida, né? Estamos tentando levar justamente os jovens e adolescentes das escolas para fazer essas apresentações culturais e se incentivarem, se motivarem a fazer essas apresentações. Já que a gente vê, por exemplo, no 7 de setembro, treinam o ano todo uma fanfarra para fazer uma apresentação. Então nós estamos apresentando um momento para que eles possam fazer uma segunda apresentação e a partir daí outras entidades podem oferecer outras apresentações para que esses jovens treinem para fazer diversas apresentações. Eu creio até que desses grupos de fanfarras e bandas aí deve sair algum policial militar para trabalhar na nossa banda de música. Então assim, as pessoas vão se qualificando e as oportunidades vão surgindo. Sei muito bem que alguns gestores municipais estão com projetos voltados para isso. Uhum. E a gente quer que esses gestores tragam esses projetos, mostrem nesse dia para incentivar outros a praticarem, porque a gente precisa realmente de dar mais qualidade de vida e melhorar a saúde emocional da nossa população.
Concordo, viu? E o senhor falou aí da banda da Polícia Militar. Eu acho muito bonita, né, a Polícia Militar, a banda da Polícia Militar. Quando eu participava do desfile de 7 de setembro, né, no colégio e tal, nossa, eu fazia a minha parte, queria voltar para poder ver, assistir ali a Polícia Militar, que é sempre muito, muito bonito mesmo. Olha, Coronel, muita gente aqui parabenizando pela entrevista, mandando um abraço para o senhor, o Wilson Alvarenga, direto de Itabuna, o nosso repórter Coutinho Neto, parabenizando também, vários ouvintes aqui falando, olha que entrevista legal, viu? E eu tenho certeza também que o pessoal da corrida, né, dona Jaqueline, um beijo para você, aproveita para fazer sua inscrição, então participem, aqui em Ilhéus tem equipes, né, como se fosse um clubezinho de
corrida,
grupos de corrida, tenho certeza que esse pessoal vai participar, eu espero que realmente o número de inscrição seja bastante alto, porque todo ano geralmente aumenta, né, o número é sempre maior, que bom, então eu desejo sucesso aí nessa maratona, assim como for nas outras também, e em todas as ações do CPR Sul.
Eu que agradeço a você, Kátia, Renato, pela oportunidade de estar aqui podendo falar sobre o nosso trabalho e dizer a você que quer participar dos nossos eventos, que nos procure. Para a corrida nós estabelecemos 700 pessoas inscritas, já ultrapassamos 50% disso, já estamos com mais de 400 pessoas inscritas.
Uhum.
E espero que você corra para poder ter a sua oportunidade de participar. Nós teremos aí essa premiação, mas teremos medalha para todos os atletas que forem inscritos e a camisa também para todos os atletas inscritos, além da coisa da cronometragem, o...
Lembra aí.
Que marca o tempo. Ah, o chip de cronometragem também. Eles terão um chip de cronometragem para ter o seu tempo registrado e poder começar a acompanhar como é o seu desempenho pessoal na corrida. Então, cada atleta inscrito terá esse chip de cronometragem.
O negócio
poder
é profissional
ter tempo,
mesmo, viu?
Né? Além da camisa e do kitzinho lá com a água, tudo direitinho. Estamos trabalhando para que haja o máximo de qualidade nesse evento. Nós nos esforçamos muito para isso. O Comando Regional, ele, nesses 3 anos que nós estamos à frente, teve aí foi recepcionado com o prêmio de qualidade da Polícia Militar e com o ISO 9001. E nós queremos levar esse nível de qualidade para esses eventos, justamente para que a população possa possa se sentir bem recepcionada e bem tratada em relação à segurança, em relação a todo tipo de serviço que for prestado lá. E contamos com você na caminhada ou na corrida, você e Renata.
Mas faça
pode
a caminhada.
Ir com a gente lá.
Na né? caminhada acho que a gente
pode,
aguenta, né,
inclusive,
Renata?
Entrevistar o povo durante o evento lá, correndo, caminhando e dizendo, e aí, como é que tá aí? Tá tudo aí, bem? Renata. Ou seja, aproveitar o momento da corrida para pegar lá o ao vivo do pessoal que está fazendo esse esforçozinho físico. Já agradecendo a todos vocês pela oportunidade e desejando um abraço para todos os ouvintes aí do programa, que possam
Obrigada.
Realmente estar buscando essa qualidade de vida e cada um ser um agente multiplicador daquilo que nós precisamos, que é transformar a nossa sociedade.
Que bom. Olha, eu preciso fazer uma observação. Gostei muito de entrevistar o coronel, viu, Tenente Laís? Porque ele fala mesmo. Porque entrevistado é bom assim, né, Renato? Que fala mesmo, à vontade. Muito obrigada, Coronel Vanderval. Espero que o senhor volte outras vezes aqui no Jornal do Meio Dia. A Gabriela FM está sempre de portas abertas, sempre pronta a apoiar as ações da Polícia Militar, principalmente ações voltadas para a comunidade. Desejo sucesso aí nessas comemorações do 11º aniversário do CPR Sul, sucesso em todos os eventos. Lembrando, pessoal, entra no Instagram CPR Sul e aí você tem um link lá para vai encontrar e fazer suas inscrições nessas ações, esses eventos que vêm pela frente. Parabéns.
Ah, obrigado a vocês. Deus abençoe vocês, abençoe o programa. E que vocês possam ser realmente esse instrumento de multiplicação das coisas boas da nossa sociedade.
Conte conosco. Não é isso, Renato?
Com certeza.
Tem alguma mensagem aí de ouvinte, alguma coisa sobre esse assunto? Não, né?
Não.
E a gente vai fazer o grupo para participar, pelo menos, da caminhada, porque eu não garanto correr.
Vamos lá. Eu já tô certo que eu vou estar lá presente na Sapetinga, né? No passeio de barco.
Olha!
Fui convidado lá. Estive na apresentação da...
Do segundo bake.
Isso, que aconteceu lá com o professor
Jujuba. Vai ser o nosso locutor esportivo.
Pronto, eu vou lá só para dar um apoio moral.
Pronto. Aproveitar aquele lindo
fazer umas entrevistas.
Nascer do sol da Sapetinga ali.
É verdade, é verdade. O lindo nascer do sol, o pôr do sol dali também é lindo demais. Então, aproveite, viu, gente? Vamos participar aí dessas ações, eventos maravilhosos, né? O esporte sempre nos faz bem. Olha, nós vamos encerrar então a edição do Jornal do Meio Dia desta quarta-feira por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Unex. Meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. A todos, ótima tarde a você também, Renato, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, está chegando Suzy Luiz e mais edição do Pagode Brasil. A gente se encontra amanhã após as 8 da manhã, o Tropa de Elite.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.